Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu assumo a tribuna na tarde de hoje para registrar um grande momento do Senado Federal, um grande debate realizado hoje na Comissão de Educação, presidida, muito bem presidida, pelo senador Ciro Miranda, um debate sobre a meta 4 do Plano Nacional de Educação. Nós tivemos 7 convidados, a senhora Patrícia Luísa Ferreira Rezende, uma professora, doutora, surda, a Eugênia Augusta Gonzaga, que é procuradora regional da República, a senhora Rosângela Machado, que é secretária de Educação do município de Florianópolis, a senhora Ana Cristina Correia e Silva, que é professora e vice-diretora do Centro de Ensino Especial de Brasília, pós-graduada em esporte educacional, a senhora Macaé, que também é mestre em educação e atualmente é secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão da Secretaria de Educação Continuada, o senhor José Turozzi, representando a Federação das vice-presidente da Federação Nacional das APAES, e o nosso ex-senador e hoje vice-governador e secretário de Educação do Paraná, Flávio Arnes. E o tema é um tema que me fez ir para a Comissão Nacional, para a Comissão de Educação, para acompanhar o Plano Nacional de Educação, mas especialmente a meta 4, que trata da universalização para a população de 4 a 17 anos, com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, ou superdotação, o acesso à educação básica, assegurando-lhes o atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, nos termos do artigo 208 da Constituição Federal. Isso é como está o início do enunciado do texto hoje, da Comissão de Constituição e Justiça, de lavra do senador Vital do Rego, depois de um grande debate, porque o governo federal, quando enviou o Plano Nacional da Educação, queria garantir que todo o atendimento de pessoas com deficiência se desse através do ensino regular. O que nós vimos, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senadora Ana Amélia, depois de um grande debate, debate que muitas vezes acirrou os ânimos, até extrapolou, tivemos momentos de bastante tensão no debate, é que conceitualmente a educação inclusiva é um conceito correto que vem avançando no Brasil, vem evoluindo no Brasil, e hoje nós temos um número cada vez maior de pessoas com deficiência trabalhando, estudando no ensino regular. Mas também o debate nos mostrou, a partir de depoimentos de pessoas muito atuantes na área, como o ex-senador Flávio Arnes, hoje secretário de Educação do Paraná, como o depoimento da vice-diretora do Centro de Ensino Especial do Distrito Federal, que o bom senso recomenda que façamos uma transição e possamos conciliar ainda neste Plano Nacional da Educação, que prevê metas para os próximos 10 anos, a coexistência do ensino regular com os centros de ensino especial e as APAES. Identificando que as nossas escolas regulares, grande parte delas, não estão ainda preparadas adequadamente para receber as pessoas com todos os tipos de deficiência. E isso nós tivemos a oportunidade de ver, e o senador Ciro Miranda e a senadora Ana Amélia me honraram muito ao aceitarem um convite para visitarem um centro de ensino especial do Distrito Federal, que ali ficou muito claro que o atendimento a alunos com um conjunto de deficiências extremamente diversificadas, algumas exigindo um atendimento individualizado, que seria impossível as escolas regulares, da forma como estão organizadas hoje, poderem fazer aquele atendimento. E se o objetivo, as intenções de quem preparou o Plano Nacional de Educação possam ser as melhores no sentido de garantir o acesso à educação através do ensino regular, o fato é que, na realidade, pela condição das nossas escolas hoje, o que se produziria seria um grande processo de exclusão social. Isso ficou muito claro e eu tenho a impressão que todos os senadores que estavam presentes hoje na Comissão de Educação saíram convencidos da necessidade da coexistência do ensino regular com o ensino especial, com as APAES, ainda que as matrículas devam ser feitas preferencialmente no ensino regular. E eu quero aqui aproveitar, senhor presidente, para registrar um documento do Conselho Nacional de Secretários de Educação, ou seja, são gestores que lidam com a realidade no seu dia a dia, em que numa carta encaminhada ao ministro de Estado da Educação, eles registram que não há nenhum modelo de atendimento aos alunos portadores de necessidades educacionais especiais, sejam de rede regular ou de escola especial, que isoladamente se mostre capaz de oferecer resposta satisfatória a todos os casos, haja vista que a multiplicidade e a complexidade dos desafios que se impõem em relação à escolarização desse público impõem soluções pensadas em consonância com cada realidade. E, por fim, eles solicitam ao Senado Federal, senadora Ana Amélia, a aprovação do texto da Câmara com a palavra preferencialmente matriculadas no ensino regular. É importante registrar que o Senado contribuiu para um grande avanço ao aprovar, o Congresso Nacional, ao aprovar a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, com status constitucional. E ali, ao garantir acessibilidade total às pessoas com deficiência, o direito à educação deixa muito claro no seu artigo 4º, inciso 3º, que as pessoas com deficiência, as entidades representativas das pessoas com deficiência, as famílias das pessoas com deficiências devem ser ouvidas, e devem ter a oportunidade de decidir, qual é a escola mais adequada para promover a educação dos seus filhos e dos seus familiares. Ou seja, o que fica claro é que todos, absolutamente todos, são favoráveis à escola inclusiva. Nós queremos melhorar a escola inclusiva, nós queremos avançar na escola inclusiva, mas nós não podemos, nas condições atuais, seria um grande equívoco obrigar as pessoas a matricularem os seus filhos, os seus familiares, numa escola regular. Porque em muitos lugares do Brasil, as escolas regulares não estão preparadas, não estão capacitadas para receber pessoas com alguns tipos de deficiência. E o que diz a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência é exatamente a obrigatoriedade do Estado prover o serviço, o acesso à educação, mas dando a condição para a pessoa com deficiência optar qual é a melhor alternativa que lhe serve. Até a professora Patrícia, indicada pela Federação Nacional dos Surdos, que fez um depoimento em língua brasileira de sinais emocionante, ela resumiu isso tudo com a frase: nada sobre nós sem nós. Ou seja, os surdos querem ser ouvidos. Os surdos querem ser ouvidos e eles, por exemplo, no caso deles específico, defendem a escola bilíngue, a classe bilíngue e também as classes bilíngues na escola inclusiva. Porque eles querem ser alfabetizados, eles querem aprender português, matemática, história e geografia na sua língua, que é a língua brasileira de sinais, que vai lhe permitir se desenvolver em toda a sua completude e poder desenvolver todas as suas habilidades. Habilidades essas muito bem demonstradas pela senhora Patrícia, que fez um depoimento emocionante. E que levou, inclusive, depois a um posterior depoimento do senador Lindbergh, mostrando o seguinte, que numa audiência pública aqui, mais de 8 mil surdos representados por federação, disseram que querem a escola sim. Querem a escola bilíngue, tendo como primeira língua a língua brasileira de sinais. E se eles querem assim, se eles são os interessados, são o objetivo, por que não fazer da forma como eles querem? Ou seja, nós não podemos, nesta questão, ter uma visão autoritária do Estado ou do governo querer impor uma visão sem ouvir efetivamente, sem escutar efetivamente as pessoas interessadas, que são as pessoas com deficiência. Eu tenho convicção que o bom senso vai prevalecer em relação a essa questão. E o Senado Federal já avançou muito no relatório do senador Vital do Rego ao recuperar parte do texto da Câmara e garantindo a coexistência das escolas regulares, inclusivas, e queremos essas escolas cada vez mais inclusivas, mas sem excluir, sem desconhecer o trabalho das APAES, o trabalho dos centros de ensino especial, de tratamento, de educação de pessoas com alguns tipos de deficiência. A senadora Ana Amélia já deu um depoimento no plenário sobre essa questão. O senador Ciro Miranda já deu um depoimento e eu peço que a senadora Ana Amélia possa dizer novamente o que ela viu no Centro de Ensino Especial, porque eu tenho certeza, senador Cacildo, depois das pessoas visitarem e verem a experiência com seus próprios olhos, elas terão condições melhores de fazer um julgamento, e eu peço licença, Vossa Excelência, para ouvir com muita alegria a senadora Ana Amélia.
Senador Rodrigo Hollenberg, eu queria agradecer a oportunidade, porque como o nosso trabalho no Senado ele é desumano, na medida em que muitas das audiências públicas são supervenientes, se acumulam em vários temas que nós temos interesse. Então, eu queria dizer a Vossa Excelência que estive na sua companhia e na companhia do senador Ciro Miranda, de fato, conhecendo, e foi a primeira vez que eu visitei uma instituição pública de ensino de educação especial. Eu desmoronei porque os depoimentos dos pais, o desempenho dos alunos de todas as idades. E lembrei quando vi aquela procuradora da República, que eu respeito a posição dela, porém, gostaria que o procurador... pública lá presente, pai de uma criança portadora de necessidade especial e que só encontrou ali o lugar adequado para a educação do filho de portador de necessidade especial, como homem da lei, ele interpretou com muita clareza a constitucionalidade da meta 4. E eu entendo também, senador Rodrigo Hollenberg, que se esta casa confirmar o que a Câmara Federal decidiu e deliberou, mantendo a palavra preferencialmente, não retira dos pais, não retira o direito de escolha. Não retira dos pais o direito de escolha, a palavra apenas preferencialmente, em escola regular. E, evidentemente, no caso, por exemplo, dos portadores de síndrome de Down, eu creio sinceramente que a escola regular é o melhor caminho. Mas não é para a maioria das outras deficiências, como a gente viu, de portadores, crianças e pessoas idosas. Então, eu queria cumprimentar o corpo dos professores da direção do Centro de Ensino Especial, que eu visitei na sua companhia, do senador Ciro Miranda, e dizer que ali eu acreditei mesmo que a meta 4 deve ser mantida. E acho que o serviço que fazem essas instituições, como as APAES, são extremamente relevantes. Há pouco falava com um prefeito de Igrejinha, no meu estado, que ele repassa da prefeitura R$33 mil para que aquela escola atenda 75 pessoas portadoras de necessidades especiais. São esses exemplos. E ele deu uma declaração: se não fosse a PAI, nós não teríamos como atender essa demanda de crianças e de adultos portadores de necessidades especiais. Portanto, eu queria cumprimentá-lo pelo pronunciamento e também pela audiência pública lá na Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Obrigada, senador Rodrigo Hollenberg.
Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Só para concluir, registrando que essa é a beleza da democracia, senador Cacildo Maldani. É o direito de escolha, é a oportunidade de escolha. E ali ficou claro que todos são entusiastas da escola inclusiva. Eu fiz questão de reconhecer os avanços que nós tivemos no Brasil nos últimos anos do ponto de vista das escolas inclusivas. O número de municípios que aumentou e que hoje oferece a alternativa da escola inclusiva. É claro que a maioria das pessoas com deficiência, né, encontram já hoje, ou grande parte dessas pessoas nas escolas inclusivas, o ambiente ideal para o seu aprendizado. Mas nós não podemos forçar e nós não podemos retirar a possibilidade de outras escolas, como centros de ensino especial e de APAES, em casos muito graves que dependem de atendimento pessoal, não terem a oportunidade de oferecer essa educação. Agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente.